E agora, 1:09, está na altura do espaço Euronet com as notícias que interessam à Europa.
Euronet Plus.
Vamos lá aí, Sérgio Costa.
Espaço Euronet é uma parceria da Renascença com a Rede Europeia de Rádios. Hoje conhecemos o setor português do mobiliário e da madeira, que é responsável por 4% da riqueza produzida no país. É uma área com números de impacto, cresce 10% ao ano e vê as vendas ao exterior aumentar na ordem dos 1.000 milhões de euros. A par com o turismo, a madeira e o mobiliário são vistos como setor-chave no relançamento das vendas nacionais para o exterior. É nessa nova investida ao mercado global que se inscreve o lançamento da marca Associative Design. É um projeto da Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal, cofinanciado por fundos europeus. André Rodrigues.
Guilherme é um pedaço de madeira. E madeira é também uma parte do negócio da Associative Design. A Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário lançou o Guilherme Award. É um prémio para distinguir a inovação, a tecnologia e o design. De frente para o Douro, no Palácio do Freixo, empresários, designers, estudantes ou empreendedores juntam-se na apresentação de um projeto criado para impulsionar novas ideias. Sérgio Rebola é diretor executivo da Green Apple. É uma das primeiras empresas a juntar-se à Associative Design. É com bons olhos que vê surgir um prémio que, do seu ponto de vista, abre uma oportunidade para os criativos portugueses.
Vem precisamente a criar uma nova oportunidade com uma visão muito abrangente em que permite pela primeira vez arquitetos, designers, digamos freelancers, criativos que consigam desenhar as suas peças e essas peças, depois de serem avaliadas por um júri independente que as considera com potencial para fazerem parte do Associative Design, serão produzidas pela indústria portuguesa.
A Green Apple nasceu em 2005 e quer ser líder no ramo da decoração temática e de interiores. O volume de negócio tem crescido de forma assinalável.
Em 2014, tornamos-nos precisamente uma empresa na área da indústria. Investimos cerca de 1.200.000 euros, precisamente para criar dentro da empresa uma unidade de carpintaria e marcenaria, uma unidade de acabamentos, de estofo, de iluminação e de artes gráficas. Em 2015 contratámos mais de 30 pessoas, criámos um gabinete técnico com designers de produto, arquitetos, designers gráficos e este ano precisamente começámos a nossa etapa de internacionalização com participação em feiras internacionais fora da Europa.
A internacionalização foi uma aventura vivida já em plena crise financeira. A Green Apple comprou máquinas, contratou mais trabalhadores, com um objetivo: promover produtos de excelência certificada e lançá-los no mercado internacional.
Temos a garantia que a qualidade é fiscalizada através do Associative Design, daí as peças serem referenciadas, levaram um branding precisamente do Associative Design, e esse projeto vai permitir, numa segunda fase, promover essas peças a nível global, não só em feiras internacionais, mas em eventos internacionais.
E é sobretudo com o estrangeiro que estas empresas portuguesas negociam. A presença em exposições e feiras, como o The Hotel Show Dubai, tem fortalecido as ligações comerciais no exterior. Sérgio Rebola considera que a produção integralmente portuguesa é um atrativo para novos clientes e mercados.
Vamos conseguir promover o melhor que temos em Portugal, desenhado por portugueses, produzido por portugueses, em que a qualidade é garantida e que será uma vantagem única para todos os associados, porque poderão, a partir dessas, digamos, deste marketing, à volta desta marca, divulgar as suas marcas e conseguir, digamos, novos clientes em novos mercados.
A indústria da madeira e mobiliário em Portugal tem crescido a um ritmo de 10% ao ano. Em 2015, as receitas com exportações foram de 2,3 mil milhões de euros e registou-se um saldo da balança comercial positivo de 900 milhões, num setor que recebe apoios da União Europeia através de programas de financiamento como o Portugal 2020.
André Rodrigues, e a importância dos fundos europeus para um setor cada vez mais pujante no contexto da economia nacional. Neste espaço Euronet, comigo em estúdio tenho Vítor Poças, o Presidente da Associação das Indústrias de Madeira e Imobiliário de Portugal. Muito obrigado por estar connosco nesta emissão do Euronet aqui na Renascença. Eu começava por lhe perguntar como é que define este projeto Associative Design, que de resto está a ter um relançamento de uma marca que arrancou em 2009.
Antes de mais, muito obrigado pelo vosso convite. E também parabéns à edição da reportagem que fizeram, que está excelente e com uma boa réplica daquilo que é, de facto, este projeto.
Obrigado.
Objetivamente, e respondendo à sua pergunta, que certamente os nossos ouvintes estarão desejosos por saber o que é este projeto. Este projeto é o projeto principal do setor da indústria de madeira e imobiliário para promover, digamos, o design, a tecnologia e a inovação das nossas indústrias no exterior. E foi esta, e foi este o objetivo com que ele foi criado já em 2009, sendo que em 2009 ele tinha uma componente mais de promoção. Ele hoje, nesta nova configuração, tem uma componente de desenvolvimento e do design e da inovação e da tecnologia, com um ponto que eu acho que é fundamental, que é nós passarmos a ter uma marca, um branding nas próprias peças, com um livro da própria peça, com um reconhecimento da própria peça por um júri, e que essa peça seja de facto uma peça associative design, the best of Portugal. E portanto esta não pretende ser uma marca que ofusca as outras marcas existentes no mercado. Aquilo que nós pretendemos é, com esta marca, catapultar todas as outras marcas que existem em Portugal na indústria da madeira e do mobiliário, para que as tornem mais fortes, para que as tornem mais certificadas, para que tenham um selo de reconhecimento no exterior como sendo uma peça de qualidade e de design.
A concretização deste projeto tem a seu cargo a gestão de duas candidaturas específicas, uma de Compete, outra do Programa Operacional do Norte, que totalizam 2,5 milhões de euros, uma verba significativa. Em que ações e iniciativas serão investidas e será investido este montante?
É verdade, nós temos dois projetos aprovados. Curiosamente, quero também felicitar os analistas, porque o nosso projeto de candidato ao PO Norte ficou em primeiro lugar na classificação de projetos candidatos em toda aquela call de projetos. É um projeto de 500 mil euros que visa fundamentalmente o desenvolvimento do design, a contratação de designers de renome nacional e internacional, designadamente 15 portugueses e 5 estrangeiros, para desenvolverem peças que vão ser especificamente depois desenvolvidas, criadas, produzidas pelas empresas portuguesas. O outro projeto, esse sim aprovado pelo Compete, é um projeto mais de promoção, em que vamos ter um site onde vão estar as peças expostas, com fotografias, com a respectiva marca.
Para garantir visibilidade.
Para garantir a visibilidade. Essas peças que vão ser admitidas no âmbito desse júri como sendo peças associative design vão estar em grandes mostras internacionais, revistas e na própria internet, onde haverá também no próprio branding um número de sequencial da própria peça, para que as pessoas possam ir à net, carregar em cima da peça e a encomenda sai em cima do respectivo fabricante. Portanto, é um projeto fantástico que tivemos a honra de ter a aprovação, digamos, de dois projetos.
É sem dúvida interessante e grande proximidade com quem está interessado, de facto, neste setor, ou quem queira conhecer agora também este setor. Como que ouvimos há instantes na reportagem, acaba de ser lançado o concurso Guilherme Award, para premiar a melhor da produção para o setor casa. Este é o tipo também de iniciativa para incentivar a produção de peças de design pelas empresas nacionais.
Justamente nós, no âmbito destes dois projetos, criámos o Guilherme Award, que é a oportunidade para que os designers, arquitetos, etc., e as próprias empresas possam apresentar a sua peça à candidatura do próprio Guilherme. E se assim o júri o entender, e o vencedor do Guilherme Award, há de ter um prémio monetário e também não monetário, e essas peças onde, obviamente, integrar a galeria de peças associative design que irão ser, digamos, promovidas em todo o mundo.
Até quando é que está o concurso e quando é que se saberá?
O concurso estará aberto até final do ano, esta é a primeira fase, sendo que nós pretendemos que ele nunca encerre, ou seja, é um concurso permanentemente aberto, as pessoas concorrem, e se a peça for admitida pelo júri, então é admitida e faz parte, passa a fazer parte da Galeria Associative Design, para a qual vai ser feito um livro, um manual de instruções da respectiva peça, e essa peça andará então a ser promovida no âmbito do projeto.
Como já dissemos, este é um setor que está em franca expansão, enfim, ali combater com o turismo, digamos, são dois setores muito importantes em Portugal, e recentemente, em setembro, liderou a delegação mais concorrida de sempre do setor da madeira imobiliário a uma das principais feiras do planeta, no Dubai, de olhos postos, claro, no aumento das exportações. Qual a ideia? Numa Europa em crise, o Brexit é apenas um dos exemplos, só para dizer um. Diversificar mercados é, de facto, a aposta, sair da Europa, não se limitar ao universo europeu.
Repare, a IMP já definiu, designadamente a partir de 2011, nos meus mandatos, que a solução estaria na exportação para fora da Europa. E nós percebemos muito bem que, com a crise que tínhamos em Espanha, na altura que estávamos nesse momento, nós percebemos que os outros países seriam um grande país. E se olharmos hoje para os gráficos das exportações portuguesas, nós vemos que a barra dos outros países é uma barra tão grande como aquela que é a Espanha ou a França e o Reino Unido. É evidente que o Reino Unido veio trazer uma nova realidade. Eu mesmo hoje na União Europeia, nas reuniões que tenho no âmbito das Confederações Europeias da Indústria de Madeira e da Indústria de Mobiliário, da qual faço parte, hoje existem já diversos constrangimentos e diversas indefinições e diversas dúvidas sobre aquilo que vai ser a próxima realidade da relação comercial entre a Europa e o Reino Unido. Nós já estamos a sentir isso, designadamente até através de alguns regulamentos sobre o uso da madeira, os incêndios, os usos de químicos, etc. E tudo isso está a ser posto em causa. E é natural que haja ou possa vir a haver alguma retração nas exportações para o Reino Unido. E, portanto, eu sou um convicto defensor de que Portugal, que está aqui junto ao mar, deve procurar os PALOPs, deve procurar os outros países que estão na Ásia, na África, na América. E, justamente, agora estamos a fazer a iPoint Market na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Vamos fazer a Aztec Mumbai, na Índia. Vamos fazer a Decofer na Arábia Saudita. Tudo isto, agora, nos próximos 2-3 meses. Vivemos do Dubai, como disse, e muito bem, uma grande feira muito interessante e muito importante para o nosso setor. E, portanto, é essa a grande aposta. É deixarmos cada vez mais a Europa e dependermos muito mais de um mercado diversificado.
Mas quais são, permita-me a expressão, conquista do mundo deste setor, quais são os elementos distintivos do mobiliário português? Design, produto final, qualidade de materiais, ou uma síntese de tudo isto?
É uma síntese, sendo que eu iria colocar aqui dois enfoques. Um, no nosso design. O nosso design hoje é reconhecido. O segundo, design e qualidade. Nós temos uma excelente relação design-qualidade, preço. E depois, nós temos uma capacidade que outros países não têm, que é nós fazermos o fato à medida. Ou seja, Portugal hoje, a dimensão das nossas empresas não é suficientemente grande, são aquelas empresas de mobiliário chinesas ou mesmo até algumas europeias, que se permitem, nós permitimos-nos fazer o projeto e fazer, digamos, uma produção à medida, à vontade do cliente, e para que o cliente fique satisfeito com peças absolutamente únicas, fantásticas, e quer em termos de design, quer em termos de qualidade.
Mas há grande concorrência, dizia, das grandes empresas como a China. Não poderá ser um plano de dificuldade nessa expansão a nível mundial?
É claro que existe uma grande concorrência internacional, mas posso lhe garantir que Portugal hoje, com o nível de design que tem, começa a jogar noutro patamar e noutro campeonato. E, portanto, permitimos-nos não estar a concorrer propriamente com o mobiliário chinês. Nós queremos, de facto, apresentarmos em feiras como o Hotel Show Dubai, mas termos um stand onde as pessoas venham e percebem perfeitamente qual é a diferença de qualidade e design entre aquilo que está do outro lado do corredor e aquilo que está nos nossos stands. E, portanto, eu acho que os portugueses, nesse aspecto, devem estar extremamente satisfeitos e orgulhosos da indústria de madeira imobiliária que nós temos em Portugal, porque não nos deixa ficar mal em nenhuma parte do mundo.
Por falar em qualidade, que tem sublinhado essa questão, no plano da matéria-prima, o Vítor Poças é presidente da Associação das Indústrias da Madeira Imobiliário. A floresta portuguesa e indústria de transformação de madeira nacionais estão ou não ainda longe de suprir todas as necessidades da indústria? Ou seja, é ainda expressiva a incorporação de madeira importada no setor imobiliário?
Esse é um tema que me é muito caro, e designadamente, eu quando cheguei em 2011, 2011, percebi rapidamente que eu tinha que virar a agulha a discutir muito mais a floresta, porque sem floresta não há indústria. E, portanto, ao contrário daquilo que acontece com outros setores em que obedecem à regra da oferta e da procura, neste facto, nesta circunstância, não é bem assim. Ou seja, quando reduzimos o volume de floresta existente, o preço não sobe da matéria-prima. O que acontece é fechar em fábricas. E fechar em fábricas, designadamente, a primeira transformação. E, portanto, é um assunto que me é extremamente importante discutir todos os dias, designadamente porque esta guerra que estão a fazer à floresta, que é os incêndios em Portugal, com 22 mil ignições, que é de facto uma enormidade. Quero lhe dizer, aliás, que fui convidado pelo Clube de Bois para fazer uma intervenção sobre os incêndios no Parlamento Europeu, lá na Comissão Europeia, agora brevemente em novembro, e de facto é uma pena que Portugal não tenha o mais cuidado para que ardam menos hectares e hajam menos ignições. E, fundamentalmente, menos ignições.
Lá está, inevitável, na sequência de um verão complexo no plano dos incêndios, o último verão foi dos piores da década, voltar a essa questão dos efeitos dos incêndios neste setor, na indústria da madeira portuguesa, há uma enorme perda de valor com a devastação da floresta nacional.
É claro que há, porque, repare, as árvores tendem a demorar entre 20 e 30 anos a crescerem, e é uma pena porque cada fogo ou incêndio que passa destrói toda a vegetação existente, todas as árvores existentes, e para repor esse nível de volume que estava anteriormente, precisamos de 20, 30 anos. E, portanto, nós hoje começamos a ter uma floresta de palitos e não de árvores de porte que sejam utilizáveis na nossa indústria. E isso é muito, muito preocupante, até porque as importações de madeira continuam a aumentar, e é uma pena, porque este setor, que exportou 2,3 mil milhões de euros em 2015, com um saldo da balança comercial de 900 milhões de euros, quase único em Portugal, eu deixo aqui um repto e uma mensagem aos portugueses para perceberem o quanto vale esta floresta ao nosso país, só no nosso setor, porque o setor, depois dependente da floresta, ainda tem mais a cortiça e mais a celulose e o papel. E, portanto, eu aos mais jovens, às crianças, diria para terem mais cuidado, para aplaudirem a floresta, para plantarem uma árvore, para serem felizes na floresta, tentarem combater e denunciar se viram alguém a incendiar, contrariarem às vezes os próprios professores, que ainda têm alguma ideia, aqueles mais antigos: cortar uma árvore é mau. Não, cortar uma árvore não é mau. É mau é cortar uma árvore e não plantar outra árvore. Cortar uma árvore é o melhor que nós podemos fazer, porque é a forma de fazermos a retenção de carbono e, portanto, quanto mais mobiliário, quanto mais peças em madeira nós tivermos, mais nós estamos a contribuir para aquilo que é a economia verde que todos nós hoje procuramos.
Está a fazer o desenho de uma indústria pujante, que dá trabalho também direto a milhares de portugueses, mas ainda assim, no plano das dificuldades, quais são as mais enfrentadas pelos empresários do setor atualmente?
isso é uma pergunta.
Como é que está a saúde financeira das empresas?
Bom, a saúde financeira das empresas, nós tivemos um estudo feito pelo Banco de Portugal há pouco tempo, e as indústrias de base florestal estão em média melhor que as restantes sociedades não financeiras de Portugal. Portanto, isso dá-me também aqui para encher o peito. Isto não quer dizer que as empresas estejam bem, porque as empresas neste momento têm dificuldade de financiamento, têm impostos pesadíssimos, têm uma carga burocrática no país que é inadmissível, temos governos que alteram as políticas de dia para dia, de dia para a noite, uma instabilidade do ponto de vista legislativo que nos preocupa muito, temos ainda muitos problemas relacionados com o licenciamento industrial e com a dificuldade que as empresas têm de se licenciarem para depois exercerem a sua atividade sem estarem sempre com os paparazzis da administração pública em cima, e terem também, digamos, facilidade de poder aceder aos fundos comunitários se estiverem devidamente licenciados. Portanto, eu penso que há aqui muito mais coisas que nós poderíamos falar do ponto de vista diário, daquilo que são os custos com os custos de contexto, custos com energia, os custos com as portagens, etc. As empresas portuguesas não têm certamente um ambiente amigável, e o ambiente amigável traduz-se e reflete-se naquilo que é depois a nossa capacidade de competirmos no exterior. Não é?
Pelo que vejo, não tem grandes expectativas quanto ao orçamento para o próximo ano.
Eu sou muito crítico em relação a tudo isto. Se me dá aqui um minuto, eu acho
sim,
que...
Sim, temos dois minutos mais.
Este governo está a fazer uma espécie de uma governação de um jogo de sueca. Parece um jogo de sueca, em que temos quatro jogadores e cada um tem os seus trunfos. E depois baralhamos as cartas e cada vez que damos, uns ficam com mais trunfos, outros ficam com menos trunfos. E, portanto, há aqui uma gestão, uma gestão de geringonça, de que cada um tem os seus trunfos, jogam em cada jogo, no dia seguinte é outro jogo e, portanto, no final, o que é que acontece? Todos têm, a soma de todos são 10 trunfos. O que quer dizer que este governo ainda não acrescentou nada ao país, de novo, que pudesse acrescentar riqueza ao país. Porque fazer a alteração da redistribuição do rendimento ou dos trunfos, isso é relativamente fácil. Acrescentar riqueza, acrescentar competitividade, acrescentar crescimento ao país, acrescentar exportações e de reduzir as importações, isso eu ainda não vi e, portanto, lamento profundamente que Portugal esteja a crescer entre 0,7% a 1% e a Espanha, sem governo, esteja a crescer 3,2%. O que quer dizer que o governo não faz falta nenhuma, porque, efetivamente, nós, sem governo, podíamos estar a crescer mais do que aquilo que estamos a crescer. É uma pena que eu tenha que dizer isto, mas, efetivamente, vemos todos os indicadores económicos a cair e o que é que se diz? A culpa é da situação internacional. Que fará se este governo tivesse tomado posse em 2011? Que fará se as taxas de juro e o preço do petróleo estivessem aos níveis de outros anos mais para trás? E, portanto, eu não percebo este contexto internacional ser justificação para o que quer que seja.
Fica essa ideia a fechar este espaço, Euronet. Agradeço a Vítor Poças, Presidente da Associação das Indústrias da Madeira e Imobiliária de Portugal, convidado a este espaço, Euronet, hoje sobre a importância dos fundos comunitários na promoção deste, que é um setor-chave para a afirmação do país no mercado global. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.